Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas.
Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira.
No episódio de hoje falaremos da história do México no século XIX, da Reforma Liberal até a Revolução Mexicana. E para falarmos sobre esse tema, convidamos o professor Rafael Pavani, doutor em História pela Unicamp.
Estamos por llegar a Altamirano, en la tierra caliente de Guerrero. Detrás, el monolito, la estatua, la escultura del general Lázaro Cárdenas del Río. Cuando nuestros adversarios dicen que me parezco a gobernantes del extranjero, fallan. Se equivocan. Yo admiro a tres grandes presidentes de México. Al mejor presidente en la historia del país, Benito Juárez. Me guío también de el presidente Madero, apóstol de la democracia. Y me inspiro en el general Lázaro Cárdenas del Río, un presidente popular, patriota, que le tenía un profundo amor al pueblo de México. Estos son mis guías, los padres de nuestra patria, los que nos enseñaron a luchar por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la defensa de la soberanía nacional. Un saludo.
Você acabou de ouvir Andrés Manuel López Obrador, o atual presidente mexicano, em um áudio de 2017. Nesse ano, AMLO, como é popularmente chamado, se preparava para disputar pela terceira vez as eleições para o principal cargo executivo do seu país. Em sua fala, o então candidato destacava três líderes que lhe serviram de inspiração. O primeiro, o liberal indígena Benito Juárez, foi, entre as décadas de 1850 e 1870, um personagem central das disputas entre liberais e conservadores, das lutas contra a intervenção francesa sobre o México e o mais celebrado presidente da República daquele período. O segundo, Francisco Madero, é considerado o grande deflagrador da Revolução Mexicana de 1910. Em sua cruzada contra uma nova reeleição do presidente Porfírio Dias, cujo domínio sobre a política mexicana já se arrastava para mais de 3 décadas e meia. O terceiro, Lázaro Cárdenas, presidente entre 1934 e 1940, é frequentemente apontado como o mais progressista entre os governantes do México pós-revolucionário, seja pela forte coloração social de seu mandato e pelas inúmeras medidas importantes que tomou, como, por exemplo, a reforma agrária. A citação desses três nomes na fala de López Obrador, obviamente, não foi gratuita. Esses nomes remetem a uma tradição interpretativa da história mexicana que aponta para continuidades entre as reformas liberais e as lutas nacionalistas contra inimigos estrangeiros de meados do século XIX, a Revolução Mexicana de 1910 e o reformismo social cardenista da década de 1930. López Obrador, ao citar esses três presidentes, se apresenta como um continuador do legado de Juárez, Madero e Cárdenas. em pleno século XXI, se apresentava aos seus futuros eleitores como um presidente nacionalista, reformista e democrata, como, em maior ou menor medida, teriam sido suas três fontes de inspiração. Eleito em 2018 presidente da República, pode-se dizer que ele foi bem sucedido na construção dessa imagem na busca pelo voto dos mexicanos. Para entender a construção dessa narrativa ainda bastante viva na retórica política mexicana do século XXI, é preciso voltar a um evento central e ao mesmo tempo traumático da história desse país. Trata-se da Guerra contra os Estados Unidos, ocorrida entre 1846 e 1848. Nela, o México perdeu aproximadamente metade do seu território para o vizinho do norte. Os Estados Unidos tomaram terras do Texas, que já vinha em um processo de secessão desde meados da década de 1830, até a Califórnia. Sem entrar em muitos detalhes sobre o conflito, é possível dizer que o trauma da derrota do México para os Estados Unidos em 1848 resultou em um aprofundamento da crise política e econômica que caracterizou o país nas décadas posteriores à independência. A despeito de uma série de nuances e colorações ideológicas existentes no período, começaram a se formar no país, nesse momento, com o objetivo de dar respostas a essa crise, dois partidos, que passaram a disputar o poder, muitas vezes de maneira violenta, os liberais e os conservadores. Nos anos seguintes à guerra, pode-se dizer que, em linhas gerais, os conservadores apostavam no centralismo do governo de Antônio López de Santa Anna e na defesa da monarquia como forma de governo mais adequada ao México. Enquanto isso, os liberais propunham uma série de reformas para reorganizar política e economicamente o Estado, defendendo o fim dos foros especiais, em particular os do clero, e a valorização da propriedade privada e das liberdades individuais. Embora a historiografia tenha destacado, ora as aproximações, ora as diferenças entre os dois partidos, não há como negar que as rivalidades foram ganhando contornos mais dramáticos ao longo das décadas de 1850 e 1860, resultando em mais de uma década de guerra civil. Em meio a um contestado governo de Santa Anna, os liberais alcançaram o poder com a Revolução de Ayutla, em 1854. Dando início ao que ficou conhecido na história e na historiografia mexicanas como a Era da Reforma. Além da promulgação da Constituição de 1857, foram aprovadas pelos governos liberais entre 1859 e 1861 as chamadas Leis da Reforma. Estas incluíam a nacionalização dos bens eclesiásticos, a aprovação dos casamentos e dos registros civis em geral, a proibição dos claustros e conventos e a liberdade dos cultos, entre outras medidas. Essas mudanças, entretanto, não foram implementadas de forma pacífica. Entre 1857 e 1861, liberais e conservadores travaram uma cruenta disputa militar nas chamadas Guerras de Reforma. A vitória dos liberais nesse conflito não resultou na pacificação do México. Ainda em 1861, tropas francesas, inglesas e espanholas iniciaram uma ofensiva contra o território mexicano por conta da suspensão dos pagamentos da dívida externa pelo então presidente Benito Juárez. Mesmo com o fim dos bloqueios ingleses e espanhóis, meses depois, esse episódio foi um marco do início da intervenção da França de Napoleão III sobre o México, apoiada pelos conservadores. Essa aliança entre os conservadores mexicanos e os bonapartistas franceses resultou, em 1864, na implantação do Segundo Império Mexicano e a coroação do monarca austríaco Maximiliano de Habsburgo. Foi durante esses anos de conflito contra conservadores e franceses que a figura de Benito Juárez se tornou emblemática, cristalizando-se posteriormente como um dos mais celebrados líderes da história nacional. O áudio a seguir reproduz um célebre discurso de Benito Juárez, enunciado em dezembro de 1861, em meio às ameaças francesa, inglesa e espanhola. A proclamação, de forte teor nacionalista, foi incorporada ao roteiro do filme Mexicanos al Grito de Guerra. A película, de 1943, foi dirigida por Ismael Rodrigues. Nela, o ator Miguel Inclán, de quem você ouvirá a voz na sequência, interpretou o papel de Juárez.
Nuestra dignidad nacional se haya ofendida y en peligro tal vez nuestra independencia. Fuerzas extranjeras han invadido nuestro territorio so pretexto de cobrarse una deuda por la fuerza, cosa a la que no tienen derecho. Yo apelo a vuestro patriotismo y os excito a que, olvidando odios y enemistades de partidos y opiniones, os unáis a la defensa de la causa más grande y más sagrada para los hombres y para los pueblos, la defensa de la patria. Europa cree débiles a los países americanos. Nosotros no iríamos jamás a provocarlos. Pero si vienen a buscarnos a este continente, que es nuestro hogar, para tratar de esclavizarnos, demostraremos a sus ejércitos invencibles que un país pequeño es grande, que un país débil es fuerte, que una nación joven es poderosa cuando la animan el amor a la libertad y a la justicia. México les enseñará que el respeto al derecho ajeno es la paz.
A derrota dos franceses e dos conservadores em 1867, simbolizada pelo fuzilamento do imperador Maximiliano, se constitui como o início da hegemonia dos liberais e a consolidação de uma narrativa triunfante e nacionalista da história mexicana. Nesse período, diversos políticos e membros da elite letrada passaram a fazer a defesa da ordem e da pacificação da nação como uma forma de separar os anos de conflito e guerra civil. Foi nesse contexto que emergiu na cena política mexicana a figura de Porfírio Díaz, personagem que ganhara status de herói militar na guerra contra os franceses e que passou a questionar os mandatos presidenciais de líderes liberais como Lerdo de Tejada e do próprio Juárez. Porfírio Díaz subiu ao poder em 1876. E com exceção do período entre 1880 e 1884, quando o México foi governado por seu aliado Manuel González, permaneceu na presidência até o ano de 1911. Nessa ocasião, com a eclosão da Revolução Mexicana, Porfírio Díaz foi apeado do seu cargo por Francisco Madero, personagem que, como dissemos anteriormente, se constitui como uma das principais inspirações do atual presidente, López Obrador. López Obrador, aliás, em discurso bastante recente, no dia 19 de setembro deste ano, entrou em um debate que vem ocorrendo no México nos últimos tempos sobre a repatriação dos restos mortais de Porfírio Díaz. Mantendo-se fiel à interpretação da história mexicana que alentou durante sua campanha, López Obrador afirmou não ter qualquer interesse em repatriar os restos mortais de Porfírio Díaz ao México.
Respeto mucho a los difuntos y pienso que hay que dejarlos descansar en santa paz, en donde están, porque hay otros héroes, muchos anónimos, que también merecen ser repatriados sus restos, Y es un asunto que siempre genera polémica y pienso que lo mejor es que cada quien tenga su criterio sobre lo que fueron los dirigentes políticos, sociales, en nuestra historia.
Ao exaltar Juárez, Madero e Cárdenas e refutar Porfírio Dias, López Obrador exalta as continuidades entre a Reforma e a Revolução. Além disso, afirma o porfiriato como um período de ruptura ou uma espécie de interrupção da história mexicana. Mas será mesmo assim? As relações entre a Era da Reforma, o Porfiriato e a Revolução são bastante complexas e foram interpretadas de diversas formas pelos historiadores. A visão que transparece no discurso de López Obrador ainda remete a uma perspectiva mais tradicional, bastante característica das décadas pós-revolucionárias. Nas últimas décadas, essas perspectivas têm sido problematizadas. O Porfiriato tem sido lido não mais como uma intervenção da obra dos liberais e como o avesso do processo revolucionário, mas como uma outra face do liberalismo mexicano e como uma base sobre a qual as linguagens políticas revolucionárias se estruturaram. Para discutirmos a rica e complexa história mexicana da Reforma à Revolução de 1910, temos prazer em receber para a entrevista o doutor pela Unicamp, Rafael Pavani da Silva. Antes, porém, vamos com a dica da hora desta semana.
A dica do Hora Americana de hoje é o documentário Pátria, dirigido por Matias Gailbert e lançado em 2019. Esse documentário foi inspirado pela obra de mesmo nome do escritor Paco Inácio Taibo II, que também protagoniza o filme. Nesse filme, então, o Taibo conta a história da reforma liberal no México desde a Revolução de Ayutla, em 1854, até a derrubada do Império Maximiliano em 1867, e ele vai contando essa história ao mesmo tempo que passeia pelos lugares importantes da história do século XIX, mostrando esses lugares como eles estão hoje, né? Então ele vai mostrar desde lugares mais conhecidos do México, né, como Palácio Nacional, Castelo de Chapultepec, até cidades muito menos conhecidas, como Zitácuaro, Michoacán e outros lugares. A visão de história que o Taibo apresenta no filme, ela não é muito diferente daquela visão tradicional da história patriótica mexicana, que tende a enaltecer os grandes homens, né, liberais do século XIX e identificar os conservadores e os católicos, né, do século XIX como inimigos da pátria e traidores. E nesse sentido, alguns fatos mais incômodos, eles são meio que ignorados pelo filme, né? Então, por exemplo, pouco se fala da relação entre os liberais e os estadunidenses, né? Dos tratados que existiram e que ajudaram os liberais a derrotar os conservadores nessa história. Apesar dessa visão mais maniqueísta do documentário, ele tem um grande mérito, que é mostrar dois Méxicos muito vibrantes, né? Tanto do presente como do passado. E ao mesmo tempo vai se costurando uma relação entre esses dois momentos. Esse México do passado, esses heróis liberais, como o Benito Juárez, como o Vicente Riva Palácio, Francisco Zarco, que aparecem nas estátuas, né, das praças que o Taibo vai visitando ali, eles surgem como verdadeiros heróis para o presente mexicano, como grandes homens que colocaram a sua vida a serviço de um projeto de país, né, de um projeto de uma república liberal no México, né, uma república baseada em leis. E nesse sentido, eles são o oposto de muitos políticos recentes do México, que ostentam tanto as suas riquezas como um discurso que às vezes não tem base numa realidade, que no final das contas são políticos que se dedicaram muito pouco à vida coletiva do país, ao bem comum. Então o século XIX ele vai fornecendo um contraponto à visão de um pretenso fracasso do México no presente. O documentário parece dizer pra gente que o México não é corrupto, ou pelo menos nem sempre foi corrupto. Nem todos os mexicanos foram corruptos, e já existiram líderes que colocaram o bem comum acima de interesses individuais. Já existiram mexicanos, como esses liberais, que ousaram construir um país diferente. E aí, nesse sentido, o documentário apresenta uma visão mais positiva, né, mais otimista para o México do presente e do futuro. E se a gente for pensar o contexto mexicano mais recente mesmo, dos últimos 5 anos, a gente vai perceber que isso não é à toa. Porque esse discurso sobre a corrupção, o discurso da austeridade, eles são temas muito presentes na boca do atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador,
que inclusive usa muito esses heróis do passado para justificar o seu movimento do presente, que ele chama de quarta transformação, né, como uma nova transformação do México, da mesma estatura desse movimento aí liberal do século XIX, da Revolução Mexicana e da Independência do México. E não é à toa também que o próprio Taibo ele foi indicado pelo López Obrador para ocupar a prestigiosa cadeira de presidente da editora Fondo de Cultura Econômica, né, no México. Então é isso, né? O Pátria é um documentário para a gente ver, né, com um olhar bem crítico, mas que ainda assim ele é uma porta de entrada muito valiosa para a gente entrar aí nessa fascinante história do México no século XIX e entender também o fascínio que essa história causa nos próprios mexicanos, né? Então esse documentário está disponível no Netflix e é essa a nossa dica de hoje.
Você está ouvindo Hora Americana.
Bom, olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos para mais uma entrevista aqui do nosso programa. Hoje vamos conversar sobre a história do México no século XIX. Para falar sobre esse tema, a gente convidou aqui o professor Rafael Pavani, doutor em História pela Unicamp. E o Valdir vai começar com a primeira pergunta. Seja muito bem-vindo, Pavani.
Gente, eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite e, mais uma vez, quero parabenizar vocês pela iniciativa muito bacana de divulgar os estudos de história da América Latina no Brasil.
Pavani, mais uma vez, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse período aí, principalmente segunda metade do 19, começo do 20, que é um período tão rico e tão importante da história e da historiografia mexicana também, né? Então, Pavani, eu queria começar perguntando para você, principalmente sobre esse período fundamental da história do México, que é o pós-guerra contra os Estados Unidos, né? Para quem não sabe, o México vivenciou uma grande guerra contra os Estados Unidos entre 1846 e 1848, que o México perdeu ali praticamente metade do seu território, né? Um território grande ali que vai de onde hoje é o estado do Texas até a Califórnia, né? Então é uma parte considerável dos Estados Unidos, que até 1848 era território mexicano, pelo menos disputado ali pelo México, né? Sem entrar em muitos pormenores ali sobre a guerra, Pavani, é possível dizer que, assim, como uma das consequências dessa guerra, o México sai numa crise bastante severa, né? Tanto em termos políticos como econômicos, agravando uma crise que de alguma forma vem lá no México desde o pós-independência, né? Então, nesse sentido, como resposta política, vamos dizer assim, inclusive para essa crise, é o momento do surgimento dos dois grandes partidos da história mexicana do século XIX, que são os liberais e os conservadores, que foram bastante interpretados, essa disputa foi bastante interpretada pela historiografia, e, ora, a historiografia ela ressaltou as divergências dos liberais e dos conservadores, ora, ressaltou as aproximações, né? Então, nesse sentido, pensando esses dois partidos que surgem nesse momento de crise, né, no pós-guerra com os Estados Unidos, os liberais e os conservadores, como que a gente pode pensar esses dois grandes partidos aí no contexto da história mexicana? Pavani, mais uma vez, seja bem-vindo. Gostaríamos que você falasse um pouco para nós sobre os liberais e os conservadores.
Valdir, pessoal, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, eu fico aqui sempre com um pouquinho da sensação que minhas respostas vão ser um pouquinho frustrantes, porque eu, apesar de ter trabalhado aí com o final do século XIX, o meu tema prioritário de pesquisa sempre foi mais o período revolucionário. Então, eu vou responder, obviamente, a questão, mas eu começo divagando aqui um pouco. Ao começar meus estudos pensando a Revolução, nessa busca, né, de tentar pensar uma origem, um cenário, de uma maneira bem simples mesmo, né, para as questões que vão levar ao processo revolucionário, o século XIX foi me chamando e foi me tragando ali, e aos poucos, quando eu vi, a minha tese já não era mais sobre o México do século XX, e sim, passou a ser sobre o discurso político que se formulava, especialmente durante o porfiriato, né, e o México do final do XIX. E nesse processo todo de pesquisa, obviamente, então, me debruçar sobre o México desde esse processo de reformulação do Estado, desde a guerra com os Estados Unidos, por exemplo, acabou sendo algo importante para mim, apesar de, novamente, não ser exatamente o tema no qual eu sou especialista. Pensando um pouco, então, até nessa trajetória, Valdir e pessoal, o primeiro ponto, acho, para chamar a atenção aqui é a própria nomenclatura, né, dos conservadores e liberais, ou de partido conservador e partido liberal. E acho que a pergunta é bem feliz, né, em colocar o nascimento propriamente de partido conservador e liberal a partir da guerra com os Estados Unidos, apesar de, vez ou outra, a nomenclatura ser utilizada desde a independência, né, uma suposta luta entre conservadores e liberais ali. Quando, na prática, durante a maior parte do tempo, a gente tem ali uma briga entre centralistas e federalistas, né? Claro que uma série de questões das pautas conservadoras e das pautas liberais já estão colocadas ao longo da primeira metade do século XIX, mas a formulação propriamente, em termos de partido conservador e liberal, a gente vai ver isso mais marcadamente apenas na década de 50, né? Ali, finalzinho da década de 40, começo da década de 50. Segundo a Josefina Soraida Vásquez, né, historiadora mexicana, logo depois da guerra com os Estados Unidos, esse trauma, né, para o México, que é perder metade do seu território ali, há um debate político onde basicamente tenta-se buscar os culpados, né, pela humilhação, né, mais do que derrota mexicana. As tropas mexicanas foram vencidas muito rapidamente, e mais do que simplesmente, né, tomar o território, as tropas dos Estados Unidos entram na capital e vão hastear a bandeira dos Estados Unidos no Palácio Nacional, na Cidade do México. Se toma metade do território mexicano, mas se considerou tomar muito mais que isso. Por muito pouco, na verdade, o México não perdeu um território ainda maior, porque você tem uma verdadeira humilhação ali. E nesse sentido, centralistas vão acusar, né, os federalistas, federalistas acusam centralistas, e aos poucos os centralistas vão passar a se autodefinir como partido conservador. Os centralistas culpavam, então, esse excesso de poder local, esse federalismo, né, como o resultado, por exemplo, para que, desde a perda do Texas, as províncias, né, os estados, tivessem ali um certo descaso, uma liberdade excessiva em relação ao poder central, que levou à tomada dos Estados Unidos. Enquanto, né, os até então federalistas, que estavam divididos em grupos, né, federalistas liberais, moderados, na medida em que os centralistas começam a se chamar conservadores, passam a ser vistos ali como os liberais. Estes grupos, né, como que a gente chama aí vagamente de liberal, vão justamente acusar as pautas dos conservadores, especialmente ligada à Igreja Católica, à tradição hispânica, como motivos para a derrota, para essa potência anglo-saxã. Aos poucos, você tem aí uma questão de modelo de nação, né, que vão ficar associados nas décadas de 50, 60, aos conservadores e aos liberais. Enquanto muitas vezes os liberais olham ali para a República Liberal Federalista dos Estados Unidos, um modelo anglo-saxão, os conservadores vão buscar na tradição espanhola, na tradição da Igreja Católica, na monarquia, os símbolos e, mais do que isso, né, os caminhos para fortalecer o México. Muitas vezes o conflito, né, contra os Estados Unidos, mas que isso é derrota, vai servir ali como catalisador, onde esses grupos passam a se definir. Agora, é válido lembrar que, por mais que a gente chame de partidos, né, muitas vezes a gente está falando mais de facções políticas, no sentido de que não existia necessariamente, durante todo esse período, partidos com uma estrutura partidária, como a gente entenderia nos dias de hoje. A associação está muito mais próxima de pensarmos aqui a proximidade em relação ao papel da Igreja Católica, ao foro do clero, ou, do outro lado, um México que tomaria as propriedades da igreja, que pregariam um ensino laico, bem, todas essas questões que acho que a gente vai poder retomar em outras respostas mais à frente.
Bom, Pavani, continuando aí nessa história do século XIX, né, a gente encontra um grande evento, né, que para os mexicanos é muito familiar, para a gente é nada familiar, mas que é super importante na história mexicana, né, puxa nossa sempre uma atenção, acho que para qualquer historiador da história mexicana acaba, de uma maneira ou outra, tendo que conhecer um pouco esse evento, né, que é a questão da reforma, né, ou era da reforma, como é chamado, na perspectiva dos liberais, né, como esse momento de consolidação do Estado mexicano no século XIX, né, a partir dessa vitória dos liberais, ascensão dos liberais ao poder com a Revolução de Ayutla, né, de 1854, e a derrubada do último governo desse ditador, né, tão presente nessa primeira metade do XIX no México, que é o Santana. Né, os liberais então enfrentam os conservadores nas guerras de reforma e vão implantar as leis de reforma entre 1859 e 1861, né? Depois tem outros desenrolares dessa história que a gente vai falar um pouco depois. Mas queria que você comentasse, né, o que, que foi essa era da reforma e como que esse período costuma ser lido pela historiografia mexicana.
Como você bem disse, né, Caio, é um tema muito importante para pensar o 19, ao mesmo tempo que, mesmo a gente iniciada, né, em história mexicana, muitas vezes parece ali um período um pouco confuso, né, complexo de se entender, e acho que não é à toa, né, de fato, é um período um pouco complicado. Sobre o período da reforma, né, ainda nesses processos de disputa entre conservadores e liberais, na década de 50, né, depois ali da derrota do México, dos Estados Unidos, há um certo consenso ao redor da noção de que se precisava, então, de um executivo forte para evitar novas derrotas do México, e a ideia de que a desorganização, né, do governo mexicano foi uma das causas da derrota para os Estados Unidos. A bem da verdade, de fato, durante a guerra, né, há situações em que tropas que deveriam se destacar para a fronteira voltam para a capital em tentativas de golpe militar, né? Então, tem essa ideia aí de que, para acabar, né, com a desordem em que generais tentam ali dar golpe, seria importante ter a figura do homem forte. E aí a gente chega novamente, né, acho que aqui pela quarta ou quinta vez já, a figura de Antônio López de Santana, agora numa fase ditatorial do seu governo nos anos 50, né, do século XIX. Quando Santana chega ao poder, ele chega com um poder bem apoiado pelos grupos conservadores, e acreditam que a ditadura de Santana é um caminho para se chegar à monarquia. Não à monarquia de Santana, que é o que o ditador gostaria, mas sim a ideia de que, com a centralização do Estado aos poucos, eles poderiam buscar na Europa a figura de um monarca que instauraria aí o Segundo Império Mexicano. Da monarquia, de uma monarquia católica, de uma família real europeia, poderia trazer aí a estabilidade conservadora para o poder político México. Ao mesmo tempo que isso está, né, acontecendo, então, num cenário, em outro cenário você tem ali um avanço dos liberais, com figuras como o Benito Juárez, como o Inácio Comonfort, que vão começar aí, né, a Revolução de Ayutla, vão questionar a ditadura, vão se levantar em armas. E, aos poucos, né, pressionado, Santana vai ser derrotado e se inaugura aí, né, uma nova fase política no México, em que, mais uma vez, se propõe a organização de uma Constituição. Vai se organizar aí a Constituição de 1857, né, durante a presidência de Inácio Comonfort, e essa Constituição, marcadamente liberal, vai ter ali uma série de princípios anticlericais, né, contrários às principais bandeiras do Partido Conservador. Na medida que essa Constituição vai sendo proposta e aprovada, Inácio Comonfort começa a enfrentar uma série de resistências, e dessas resistências todas, né, o grupo conservador se levanta em armas contra a presidência da República e contra a Constituição de 1857. É o começo do que a gente chama aí de Guerra da Reforma. Como a maior parte do exército era realista, vai apoiar os conservadores, eles rapidamente terminam por tomar a capital, né, a Cidade do México. E com isso, o grupo liberal, agora, né, é liderado já por Benito Juárez, fica ali sem o poder central e com uma espécie de capital itinerante. Passam por Veracruz, vão para o norte, chegam a buscar apoio nos Estados Unidos. E nesse momento, então, entre 1857 e 1861, o México, na prática, tem aí dois governos, uma capital fixa, né, a Cidade do México, dos conservadores, e essa capital liberal está variando com o apoio de Benito Juárez e seu exército mais popular. Com o tempo, você tem um desgaste desse grupo conservador, os Estados Unidos acabam, apesar de ser um apoio tímido, né, já que os Estados Unidos passavam pela Guerra de Secessão naquele momento, mas você tem um apoio dos Estados Unidos ao grupo liberal. E, aos poucos, o grupo de Benito Juárez vai conseguir ali se aumentar em número e tomar a capital. Ainda assim, o problema não estava resolvido. Tomando a capital, a situação que vai vir logo a seguir é a da invasão, né, das tropas de Napoleão III e outras potências imperialistas europeias ali, que vão prolongar esse conflito. Mas, só um parênteses aqui, né? É justamente durante esse processo de Guerra da Reforma E os liberais vão adotar leis mais radicais do que aquelas que já estavam previstas na Constituição de 1857. Então, os princípios legais de expropriação de terras da Igreja Católica, a ideia ali de um ensino laico e políticas, em geral, anticlericais, vão se formular de uma maneira mais intensa, não tanto diretamente já na Constituição de 1857, mas nos dois anos seguintes da Guerra de Reforma, em que a luta entre, né, os liberais e os conservadores vai ficando mais marcada nos campos de batalha. A segunda parte da questão, né, trazia o aspecto de pensarmos em um outro momento, né, como a reforma foi lembrada, como o período da reforma foi lembrado. Curiosamente, a reforma e a presidência de Benito Juárez ganhou aspectos mais heróicos, né, mais romantizados, justamente na ditadura de Porfírio Dias, que foi aí um dos generais de Juárez, mas também foi aquele que se levantou contra Juárez e as suas reeleições à presidência na década de 60 do século XIX. Com a criação, né, de um conjunto histórico, monumental ali, passeio da Reforma e a construção, né, do Juárez como um herói republicano, se reforçou na segunda metade do século XIX a ideia de que a Reforma foi um período ali de estabilização e, na verdade, um período heróico de formação desse México anti-imperialista, porque é justamente, né, com o Benito Juárez que o México vai enfrentar depois a invasão de espanhóis, ingleses, franceses e, mais tarde, apenas franceses. Ela se torna algo tão icônico aí na memória política mexicana que, no processo revolucionário do começo do século XX, o grupo vencedor, né, na Revolução, pelo menos no primeiro momento, se chama constitucionalista, porque está tentando buscar os princípios da Constituição de 1857. Tem aí, então, uma noção de um México que se revela pela primeira vez republicano e bem-sucedido com a Reforma. Em parte, essa é uma construção a posteriori, já que nos anos da Reforma, como a gente está conversando aqui, né, a gente está falando de um período, no mínimo, turbulento de guerra civil e de algo muito longe, né, de um México estabilizado.
Oi, eu sou a Maria Clara.
Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana.
Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
Pavani, a gente sabe que o México é um país formado por um grande contingente populacional de indígenas, certo? E um dos personagens mais destacados do século XIX mexicano é justamente, né, um indígena de origem zapoteca, que foi o líder liberal Benito Juárez. Nesse sentido, como é que a gente pode pensar as populações, né, na história, essas populações nativas na história política mexicana do século XIX? E mais especificamente, qual seria a relação dos indígenas no contexto das reformas liberais?
Essa é uma pergunta fundamental, Pri, entre outras coisas, né? Porque a gente está justamente no momento de rever essa história do século XIX, que muitas vezes foi vista apenas a partir dessa noção antiga de uma história dos grandes homens, né? E aí pensar essa história que se dá também a partir dos pueblos e das comunidades indígenas tem sido uma tônica da historiografia das últimas décadas. Para trabalhar essa questão, assim, acho que temos alguns níveis diferentes, né, de abordagem. Quando a gente pensa a figura do Benito Juárez, por exemplo, ele é zapoteca, né, como você coloca na questão, e ele vem de uma comunidade zapoteca que era monolingue, né, então ele não trazia ali muitas das tradições, né, zapotecas numa discussão política na capital, né, ele se forma em direito, é eleito, né, deputado ali nos anos 40 e vai cada vez mais se aproximar do poder, se torna ministro da Justiça do Ignacio Comonfort e mais tarde presidente da República. num país, né, que naquele momento no México, falando de 50% da população mexicana se identificando exclusivamente, né, como indígena, a gente está falando aqui de um fato que não é qualquer coisa, né, um indígena zapoteca se tornar presidente da República. Bem, falando então dessa reação, né, dos grupos indígenas, a gente tem alguns trabalhos muito interessantes, um deles é do Federico Navarrete, que historiador, né, mexicano, que vai mostrar, por exemplo, como, a partir desse processo, né, da reforma, muitas vezes os grupos indígenas mexicanos vão se mobilizar utilizando registros da era colonial, reforçar a sua propriedade da terra. Então, na medida em que o que se buscava era uma escritura, né, que legitimasse a propriedade da terra, você tem lá indígenas no 19, buscando documentação do período colonial para comprovar a sua posse da terra. Mais do que isso, e o trabalho da professora Gabriela Pellegrino aqui da USP também é muito interessante nesse sentido, mostra como, para poder navegar nessas ferramentas da República Letrada, comunidades, pueblos indígenas vão exigir, né, do governo escolas rurais, escolas nas quais comunidades vão poder receber as ferramentas, né, vão ser letrados, para poder entrar de uma maneira mais munida nesse debate da República Liberal, que se buscava implementar naquele momento. Então, por meio do discurso, né, da República Modernizante, você tem também indígenas que estão lá exigindo o direito, então, à educação, escolas rurais, que permitam que eles possam participar de um debate mais amplo na arena pública. Por fim, a Alicia Hernández Chávez, historiadora mexicana, vai argumentar que são justamente os princípios, né, da cultura de bom governo republicano, princípios ali, né, que nos levam a pensar em sistemas mais democráticos de governo, que vão muitas vezes inspirar essas comunidades indígenas para combater as próprias leis, as próprias políticas desse governo liberal que se instaura a partir da reforma. Então, por muito tempo, né, a gente falou dos grupos indígenas apenas como as vítimas desse processo que vai ignorar a propriedade indígena da terra, mas, na verdade, o que a gente tem aí desde o início desse processo é uma história também de resistência, e uma resistência que se articula, às vezes, com as próprias ferramentas estabelecidas pela nova república. De um modo geral, essa resistência também vai se dar de uma maneira armada em diferentes levantes ao longo das décadas seguintes. Tem um historiador que eu gosto muito, que é o Alan Knight, que, ao analisar o zapatismo, né, lá na Revolução Mexicana, ele diz que o zapatismo é um de vários zapatismos que aconteceram antes. E aí, quando ele diz isso, ele está se referindo, então, a comunidades rurais, indígenas, que têm uma longa tradição de se levantar contra o governo, exigindo noções de divisão da terra, de direitos políticos, que lhe parecem injustas desde o século XIX.
Pavani, você já comentou nas suas respostas anteriores sobre esse longo embate entre liberais e conservadores no México. Se a gente for pensar nessa segunda metade do século XIX, principalmente a partir da década de 1860, a gente tem um evento que é muito importante para entender a história do México, com desdobramentos bem duradouros. Por exemplo, pensando nesse período, a gente tem um estreitamento das relações com a França, do Napoleão III, e isso influencia em uma série de aspectos, como a implantação no México de uma tentativa, de um breve segundo império, com a coroação de um monarca que vem da Europa, trazido muito por apoio da França, que é o Maximiliano de Habsburgo. Você podia falar um pouquinho sobre essa relação dos franceses com os mexicanos e como que é possível entender os conservadores especificamente nesse período de transformações bem intensas no México?
Claro, Calil, a gente comenta um pouco mais sobre esse ponto. Bem, numa resposta anterior eu falava ali que durante a ditadura do Santana havia um desejo, né, já bem arraigado entre os conservadores, de se buscar no futuro um monarca de uma família tradicional, uma família real europeia, que pudesse instituir um segundo império mexicano. Esse desejo vai se tornar ali algo mais urgente e prático quando a gente tem a derrota, né, dos conservadores em 1861 para os liberais. Quando isso acontece, tem ali, né, grupos conservadores articulados não só no México, mas também na Europa, onde uma elite, né, não pequena, uma elite mexicana monarquista, conservadora, vivia muitas vezes ali na França. Então você tem uma série de figuras de bastante peso político e econômico no México, e vivem, algumas até exiladas naquele momento, na Europa, especialmente na França. E são essas figuras que vão começar a costurar, né, durante o avanço dos liberais no México, uma negociação com o Napoleão III, né, Luís Bonaparte, para a expansão ali dos seus interesses e de seu império para as Américas. Bem, como que a gente chega aí no interesse de Napoleão III no México? A gente tem algumas questões. Uma delas tem a ver com projetos políticos imperialistas do XIX, que são, inclusive, bem racializados. O Napoleão III tem ali a noção, né, na sua diplomacia, de que a França deveria construir um império latino, e que esse império latino se contraporia a esse império anglo-saxão que se formava, de um lado, pela Inglaterra, e do outro pelos Estados Unidos, que expandia sobre as terras americanas. Então, a ideia de Napoleão III parte também de uma lógica das teorias raciais do século XIX. Bem, num segundo momento, tem também uma questão econômica, né, que passa pelos empréstimos que a França e os outros países europeus faziam para o México naquele momento. Passando por tantas guerras, né, em sequência, é a perda do Texas, é a guerra contra os Estados Unidos, é a nova, né, perda de territórios agora para os Estados Unidos, é a Guerra da Reforma, o México vai contraindo uma série de empréstimos e dívidas com banqueiros europeus. Diante de todo esse volume de empréstimos, esses monarquistas conservadores mexicanos conseguem convencer, né, governos da Espanha, da Inglaterra e da França de que era necessário, então, né, um governo estável no México que fosse capaz de pagar essas dívidas todas. Então se organiza uma aliança desses três países mencionados e vão organizar aí uma invasão na costa mexicana. Quando, né, a gente está falando do ano de 1861, quando essa expedição chega, o governo de Benito Juárez, né, triunfando aí da Guerra da Reforma, vai negociar com essas potências estrangeiras esses empréstimos. Inglaterra e Espanha se dão por satisfeitos com os termos da negociação, mas a França não. As tropas francesas, então, né, que já estavam, inclusive, né, estacionadas já em algumas regiões do Caribe, em uma série de outras colônias francesas, essas tropas francesas vão desembarcar e começar um processo de invasão. As tropas, num primeiro momento, até conseguem ser repelidas em algumas cidades, mas, aos poucos, vão avançar até a cidade do México. E aí, mais uma vez, a gente está falando do México com mais de uma capital. Inicia-se o Segundo Império Francês. Esse Segundo Império Francês conta com o apoio, então, de uma elite mexicana conservadora, conta com o apoio dos monarquistas e de grupos, né, mais associados aí à Igreja Católica. E, em contraposição, os liberais, mais uma vez com Benito Juárez e agora, né, com generais que vão passar a ter um destaque grande entre soldados liberais, como é o caso de Porfírio Dias. Essas tropas vão se mobilizando e a capital novamente se torna itinerante e você tem uma longa resistência, um longo atrito aí entre os liberais e esse novo governo imperialista do Maximiliano de Habsburgo. Bem, depois de 6 anos, né, desse conflito e governo dividido, a França de Napoleão III também passa a enfrentar problemas na Europa. A gente está vendo um cenário, né, de formação das guerras de nacionalistas que vão dar origem na Europa, à Itália e à Alemanha, e aos poucos o apoio, né, das tropas francesas ao Segundo Império Mexicano aqui vai deixar de existir. As tropas vão batendo em retirada e o Maximiliano de Habsburgo vai ficando. Na medida em que ele fica, o apoio simplesmente dos mexicanos conservadores e monarquistas não era mais suficiente para manter o poder. Assim, as tropas liberais conseguem, né, retomar uma série de cidades e, inclusive, a capital. O Maximiliano de Habsburgo vai ser julgado, condenado e fuzilado. A gente tem aí, então, o fim do Segundo Império Francês em 1867 e, com isso, também a gente tem um outro cenário, né, para o embate entre conservadores e liberais no México da década de 60. Porque agora, ferramentas do nacionalismo e do imperialismo passam a ser mobilizadas também nesse discurso político
E ser conservador, né, a partir desse momento, significa apoiar a invasão das potências estrangeiras, potências monarquistas no México. Claro que essa é a maneira como o grupo de Benito Juárez vai entender esse processo e como esse grupo foi o vencedor. Bem, basicamente, então, ser conservador nesse cenário passou a ser, em alguma medida, ser anti-mexicano. Não à toa, a gente costuma falar, né, na vitória desse grupo de Juárez e dos liberais contra, né, a invasão francesa, a partir daí, do início de uma hegemonia liberal no México do XIX.
Pavani, pegando essa ideia sua de uma hegemonia liberal depois da queda do Maximiliano, a partir de 1867, você podia explicar um pouco mais esse período, o que seria essa hegemonia liberal e como que ela vai se relacionar, por exemplo, com uma narrativa triunfante, nacionalista da história mexicana que é construída ou reconstruída nesse período? Pensando assim, em termos mais gerais, né? Quais são as transformações desse liberalismo do período pós-Maximiliano e como que a política e os discursos políticos passam a se organizar no México depois dessa derrota da intervenção francesa?
Calil, é uma pergunta que eu já admito de cara aqui, que eu não sei se eu sei responder, porque tem tantas considerações, né, para pensar, porque apesar de ser senso comum da historiografia falarmos aqui de uma hegemonia do discurso liberal, que eu mencionava antes, claro que a questão passa a ser, se agora todo mundo é liberal, o que é o liberalismo, né? Liberalismo do século XIX, em diferentes lugares, diferentes décadas, tem significados bem diferentes, né? Aqui no século XIX mexicano, por exemplo, você vai ter, em especial, da década de 60 e 70, uma série de intelectuais que se classificam, para o nosso desespero, como liberais conservadores. Então, muitas vezes, né, a gente tem quase que essa sanha de um nominalismo, né, e pensar que, olha, liberais versus conservadores e tudo isso. E aí vem lá um grupo e fala que é liberal conservador, e a gente se dá conta que, às vezes, as caixinhas que a gente está usando ali para classificar o ideário político nem sempre vai dar conta de restituir as redes, os diálogos, os conflitos dos períodos em que estamos pensando. Então, é bem difícil falar sobre o liberalismo a partir da década de 60. Talvez seja mais fácil falar sobre os liberais da década de 60 em diante. Quando a gente vai falar, então, do grupo que chega ao poder ao final, né, da ocupação francesa e do Segundo Império Francês, do Império Mexicano, a gente vai falar aqui, uma vez mais, de Benito Juárez, mas agora de todo um grupo político. As eleições, né, que Benito Juárez vai disputar nos anos seguintes são eleições em que ele disputa contra os seus próprios generais. Então, mais do que simplesmente pensar, né, uma hegemonia do liberalismo, eu estou vendo aqui uma hegemonia de um grupo político associado a uma figura em concreto, que é o Benito Juárez. Então, ele vai disputar eleições presidenciais com Lerdo de Tejada e com o Porfírio Díaz. Nessas eleições seguintes, ele não tem, né, necessariamente a maioria dos votos. E você tem, então, até uma tentativa já de golpe, logo no começo dos anos 70, do Porfírio Díaz contra o Benito Juárez. Tem até uma certa ironia do destino pensarmos que, nesse momento, o Porfírio Díaz se levanta com seu grupo revolucionário com a bandeira cujo lema era não à reeleição. Justamente a bandeira que vai ser mobilizada contra o Porfírio Díaz no começo do século XX, no processo que a gente chama de Revolução Mexicana. Então, de certo modo, né, um começo de resposta aqui mais simplório para essa pergunta muito boa, né, que vocês me fizeram, acho que o primeiro ponto é pensarmos aqui que esse processo de definição do que é o liberalismo talvez não caiba aqui numa resposta mais curta, mas, antes de qualquer coisa, ele está associado a um grupo muito claro de figuras políticas vencedoras da expulsão aí, né, de Maximiliano, que expulsão não, né, Maximiliano foi fuzilado mesmo, da expulsão dos franceses e do imperialismo naquele momento. Bem, a partir daí, a gente começa a ter cada vez mais forte, né, uma noção que já vinha desde a década de 50, mas que foi reforçada pela Guerra Civil e pela invasão francesa, da necessidade de uma república liberal, mas com um homem forte no poder. A noção de progresso passa a se tornar central no discurso político e, em especial, a partir da década de 60, do século XIX, com intelectuais como Gabino Barreda, o positivismo passa a ser um discurso político, uma ideologia, um ideário ali fundamental para as elites mexicanas. Cada vez mais, a partir de 1867, a gente começa a falar aí, então, de um positivismo mexicano que vai se associar aos liberais daquele momento. Nesse momento, o Gabino Barreda, né, logo que a gente tem a expulsão dos franceses, ele fez um livreto, né, na verdade um discurso que se torna um livreto, chamado Oração Cívica, em que ele vai argumentar, né, que naquele momento o que os mexicanos precisam não é apenas liberdade, é liberdade, ordem e progresso. Né? Então ele substitui ali no lema famoso, né, do Auguste Comte, o amor pela liberdade e mantém o ordem e progresso. Assim, ele está costurando, né, ao discurso liberal, que tem ali a noção de liberdade quase, né, como algo religioso, ele está costurando a essa noção os princípios positivistas de ordem e progresso. E cada vez mais a ideia é de que a liberdade deve estar submetida à conquista da ordem e do progresso. Se naquele momento, então, seja com Benito Juárez, seja com Terrada ou com Porfírio Dias, se naquele momento a liberdade precisa ser restrita, isso se dá em nome da busca do progresso, em nome da busca, né, da ordem, que vai, no futuro, trazer a liberdade para os mexicanos. Você tem um discurso que vai se articular ali, em especial a partir da década de 70, muito comum, de dizer que o povo mexicano não está preparado ainda para participar democraticamente com as mesmas liberdades que, por exemplo, os cidadãos estadunidenses daquele momento. Então, que a democracia mexicana e que a liberdade mexicana viria, mas depois que a ordem estabelecesse o progresso. Essa noção vai se tornar muito presente nos escritos dos intelectuais e vão se aproximar depois, né, da ditadura de Porfírio Dias e vão acabar apelidados lá de científicos. E aí a gente está falando de autores como Justo Sierra, que vão ser, né, uns grandes intelectuais, escritores mexicanos, mas também figuras que participam dos gabinetes políticos, né, desse momento. E isso vale, por exemplo, para o Gabino Barreda, que eu mencionei antes, né? Gabino Barreda vai ser secretário, né, do governo de Benito Juárez, vai ser o responsável pela formação ali da Escola Nacional Preparatória, né? E justamente ali você tem toda uma política educacional positivista que visava criar esse mexicano do futuro de acordo aí com a ciência positiva. Então, é de dentro dessa Escola Nacional Preparatória que vai se formar toda uma intelectualidade porfirista e também a juventude intelectual ali, que vai participar mais tarde da Revolução Mexicana. A gente consegue fazer aí uma certa linhagem intelectual de Gabino Barreda até chegar em nomes como José Vasconcelos no começo do século XX. Tem aí uma transformação do liberalismo político mexicano do ponto de vista do ideário que passa, em resumo, por dentro desse furacão positivista que se inicia aí na década de 60 e 70.
Você está ouvindo Hora Americana.
Pavani, nesses anos de luta contra conservadores e franceses, um personagem que passou a se destacar nas hostes liberais, como você comentou, né, por cima, foi a figura do Porfírio Dias, né? Esse político, ele foi se tornando um nome central da política mexicana e ele ocupou a presidência da República lá no México de maneira quase ininterrupta, né? Ele esteve na presidência entre 1876 e 1911. E mesmo quando ele não esteve, quando ele esteve fora da presidência, que é no período de 1880 e 1884, ele ainda se manteve bastante influente na política mexicana. Então, eu queria saber de você quem foi o Porfírio Dias e o que foram esses anos, né, que ele esteve na presidência do México e quais as ideias que contribuíram para sustentar o regime em que o Dias foi o protagonista da política mexicana, chamado Porfiriato. Então, se você puder falar um pouco mais disso para a gente, eu agradeço.
Ótima pergunta. E falar do Porfírio Dias é falar, em grande parte, de uma figura que foi pensada normalmente a partir dos olhos da Revolução Mexicana. Então, na história mexicana, entre 19 e o 20, você vai pensar que você tem grandes momentos de ruptura em que o povo mexicano esteve ali lutando contra, né, vilões da história. E um desses momentos seria, então, a revolução em que o ditador Porfírio Dias foi derrubado. Falar, né, de Porfírio Dias, então, exige um pouco que a gente repense também esse discurso criado pela Revolução Mexicana. Agora, dito isso, não quero, de modo algum, aliviar qualquer questão em relação ao Porfírio Dias, que, ao meu ver, é, sim, um ditador. Eu escrevi, né, em algum texto acadêmico, uns anos atrás, essa ideia, né, do Porfírio Dias como ditador, e mais de um professor comentou, né, não, mas ele não era exatamente ditador, né, ele era um presidente que era reeleito e tudo mais, e fico pensando o quanto a gente muitas vezes aceita tergiversar sobre o que é uma ditadura ou não nesses contextos, mas quando a gente está de frente com uma que não se identifica como tal, a gente não consideraria, né, que alguém colocasse panos quentes sobre a situação que a gente vive. Então, antes de qualquer coisa, começando de uma maneira bem tosca a resposta, Pri, Porfírio Dias, um ditador mexicano entre o século XIX e o século XX. Surge na política de uma maneira heróica para muitos contemporâneos, que é justamente no processo de enfrentamento das tropas francesas e durante a Guerra da Reforma. Porfírio Dias, ele vem de Oaxaca, é filho da elite política de Oaxaca, e vai se destacando dentro do exército revolucionário, que se levanta ali contra os monarquistas. Após conseguir uma série de vitórias, ele ganha um destaque grande o suficiente para que, após a expulsão dos franceses, ele possa desafiar o herói, né, político Benito Juárez nas eleições presidenciais que vão se dar no começo da década de 70 do século XIX. Ele não vence e vai acusar, então, né, Benito Juárez de continuar se reelegendo indefinidamente e se levanta num plano revolucionário que ficou conhecido como Plano de la Noria, né, nome da fazenda ali onde se articulou esse plano revolucionário, e não vai dar certo, né? Ele não consegue, num primeiro momento, derrubar o governo de Benito Juárez. Logo depois desse plano, ele recebe uma anistia política, e aí, nesse processo também, o Juárez morre, né, por questões de complicações de sua saúde. Quem assume a presidência era o outro aliado político ali desse mesmo grupo, Lerdo de la Tejada, e vai enfrentar mais uma vez, né, uma sublevação do grupo de Porfírio Dias, dessa vez com o plano de Tuxtepec. Bem, o grupo de Porfírio Dias, então, está pressionando, né, de golpe em golpe, optando as tentativas de golpe, chegar ao poder, o que vai acontecer, então, finalmente, em 1876. Quando Porfírio Dias chega ao poder agora, o herói coroado militar chegando à presidência, muitos grupos, né, dessa elite política mexicana vão ver nele como o homem forte e capaz de estabelecer os princípios da ordem e do progresso. A gente tem aí, então, Porfírio Dias chegando ao poder, chegando à presidência da República com a ideia do homem forte, e o lema, né, de administração ali do governo de Porfírio Dias é muito famoso, a ideia de que seria um governo de muita administração e pouca política. Na prática, entenda-se, pouca democracia, né? O governo vai se caracterizar por uma repressão muito forte à imprensa, os meios de comunicação em geral, coisa que, em defesa aí de Benito Juárez, não aconteceu da mesma maneira nas décadas anteriores. Você tem uma série de jornalistas que são presos, que são mortos, que são torturados por criticar o governo de Porfírio Dias, ao mesmo tempo em que você vai ter um grupo de intelectuais que cada vez mais se aproxima do governo de Porfírio Dias, e apesar de identificar em Dias uma série de problemas, vão ver nele uma espécie de mal necessário. Eu falo aqui dos intelectuais que vão formar a chamada União Liberal, que é, de certo modo, né, o que a gente costuma chamar aí do Partido dos Científicos. O nome desse grupo de intelectuais inspirados pelo positivismo, que tem como nome mais famoso, né, o Rustierra, mas que, né, vão ocupar não só jornais, inclusive, muitas vezes com subsídio estatal, mas também cargos políticos. O próprio Justo Serra vai ser secretário de uma secretaria que naquele momento era responsável pela justiça e pela educação. E esse grupo de intelectuais vai ver em Porfírio Dias o que eles chamavam com uma série de termos um pouco ambíguos. Se eu não me engano, Porfírio Parra chamou de uma ditadura honrada. A ideia, então, de que se organizava ali um mal necessário, uma ditadura democrática, como eles chegaram a chamar, mas algo ali que, de certo modo, reforçava o princípio do homem forte, ao mesmo tempo em que garantiria o tal do progresso que mais tarde levaria ao México capaz de um dia ter a democracia. É justamente durante o período do Porfírio Dias que esse discurso se articula de uma maneira mais clara, né? A noção de que ele era autoritário, o governo era autoritário, mas que esse autoritarismo todo impunha a ordem e por meio da ordem se atingiria o progresso e um dia os mexicanos estariam prontos para a liberdade. O governo do Porfírio Dias é marcado aí por uma modernização econômica muito grande, né? O México passa a ser cortado por ferrovias, você tem ali um crescimento muito grande nas exportações mexicanas, no investimento estrangeiro, numa série de características econômicas aí que a gente costuma associar a um enriquecimento do país, mas na prática, para boa parte da população, você não tem uma melhora na qualidade de vida. Pelo contrário, a fome não é combatida de modo algum, então você tem, pelo contrário, mais gente passando fome ao longo dos anos do governo de Porfírio Dias. Você tem a questão agrária se tornando ainda mais grave. Cada vez mais as chamadas companhias deslindadoras vão tomar terras dos grupos indígenas e cada vez mais, então, a gente tem populações rurais sem terra, dependentes dos grandes hacendeiros, que vão passar a controlar ainda mais a vida política e local no México. Então você tem uma elite que está bem contente com o governo de Porfírio Dias, tanto na capital, e você também tem grupos de uma elite rural local que também vão dar sustentação ao ditador. De um modo geral, a gente pode pensar então que você tem uma sustentação do regime do Dias, se dá tanto pela intelectualidade quanto por uma elite econômica e, por fim, apesar de uma série de princípios anticlericais, o governo de Porfírio Dias também vai ser visto, à época, nos jornais, como um governo que buscava uma certa reconciliação com a Igreja Católica, a fúria de alguns dos intelectuais anticlericais que estavam em sua base de apoio. Não havia, naquele momento, um conflito, pelo menos tão grave quanto aqueles que aconteceram nas décadas anteriores, entre Igreja e sistema político, de modo que o governo Porfírio Dias conseguiu aí, então, importantes alianças do clero à intelectualidade e vão manter o poder de Dias durante 3 décadas.
Pavani, você mencionou nessa sua última resposta o seu doutorado, que aliás é bastante interessante, e uma das questões que você discute, que a gente queria trazer para esse debate aqui hoje, é a relação entre o porfiriato e a Revolução Mexicana. E, de alguma maneira, também a relação entre o liberalismo porfiriato e a Revolução Mexicana, né? Porque a historiografia muitas vezes trabalhou com a ideia da ruptura, né? Por exemplo, que a Revolução Mexicana seria uma grande ruptura em relação ao porfiriato e assim por diante. Ao mesmo tempo, vários autores mais recentes e mesmo seu trabalho têm procurado também pensar essas continuidades entre, de alguma maneira, o liberalismo ou essa era da reforma, era do Juárez, o porfiriato e a Revolução Mexicana, principalmente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas continuidades e rupturas entre esses momentos históricos aí da história mexicana, em especial entre o porfiriato e a Revolução.
Obrigado pela pergunta, Valdir. Eu acho que tem uma série de elementos para pensar aí. E a primeira dessas questões é inclusive assim, de ordem teórica, né? Me chama muita atenção o quanto nós costumamos falar desses ideários políticos como coisas que são determinadas a partir de marcos mais efêmeros da vida política cotidiana. Então, muito difícil a gente fala do liberalismo mexicano do século XIX, mas aí tem a Revolução Mexicana, aí todo mundo é revolucionário, ninguém mais é liberal. E eu acho que tem aí, então, uma série de questões relacionadas à nossa maneira de pensar a linguagem política precisa ser repensada, em especial a partir das ferramentas do que a gente costuma chamar hoje em dia, de uma maneira mais vaga, de a nova história política. Uma das coisas que eu argumento na tese, e vou entrar um pouquinho mais na sua resposta já, é essa noção de que a nossa linguagem política no seguinte, mesmo entre os historiadores, ficou muito marcada pelo discurso político da Guerra Fria e de uma oposição, então, desse mundo bipolar, que deu para a gente um entendimento do que é ser liberal, que é muito, mas muito diferente do que significava ser liberal no século XIX. Então, ser liberal para intelectuais do Porfiriato, por exemplo, o verdadeiro liberal, que eles chamavam, né, de liberal jacobino, era ser revolucionário. Enquanto, dependendo do nosso entendimento do liberalismo, ser liberal e ser revolucionário, né, a partir da linguagem política que se forma, a gente parece algo estranho, né? Bem, então, vamos lá. Quando a gente pensa a historiografia, durante muito tempo, a historiografia repetiu uma noção dos próprios campos de batalha, né, da construção ali de um antigo regime. Então, você tem uma ruptura a partir da Revolução e ali se inicia o novo México, ou, na verdade, o verdadeiro México, já que o período do Porfiriato seria ali um encobrimento, né, do nacionalismo, do povo mexicano, do indígena e tudo isso. Com o passar do tempo, né, o monopólio que o Partido Revolucionário vai instituir do passado revolucionário vai ruindo. Com o passar das décadas, cada vez menos o Partido Nacional Revolucionário, depois o Partido da Revolução Mexicana e, finalmente, o Partido Revolucionário Institucional, né, o PRI, obviamente, cada vez menos esse partido vai ter o monopólio do passado revolucionário. Enquanto ele teve, boa parte da intelectualidade mexicana repete, então, essa noção de uma revolução vista ali como ruptura entre, né, o Porfiriato e o Novo México. Apesar dessa ideia ser muito forte até hoje numa espécie de memória política, e hoje o presidente López Obrador repete essa mesma noção, na historiografia, desde os anos 60, e talvez o massacre, né, de Tlatelolco, que já foi, inclusive, tema de episódio de vocês aqui, reforce esse questionamento do PRI ali, você tem, a partir daquele momento, cada vez mais, então, a busca de repensar a revolução a partir de outros matizes e, inclusive, de tentar deslegitimar a narrativa da revolução. É nesse cenário que vem uma série de interpretações que foram consideradas pela historiografia como interpretações do revisionismo da Revolução Mexicana. Algumas dessas interpretações tinham um caráter, inclusive, reacionário, de questionar, né, as conquistas da Revolução, questionar o zapatismo, questionar uma série de coisas. Mas outras não, outras vêm, né, do revisionismo da Revolução Francesa e François Féré e companhia. E no caso mexicano, a gente vai ter aí a obra do François Guérin. Vai tentar pensar, né, como a partir do Porfiriato você tem um discurso, né, sobre a modernidade e a transformação do México que vai apenas se consolidar durante o período revolucionário. Apesar, né, de estar de acordo com uma série de continuidades entre os dois períodos, eu acho que é muito importante que a gente consiga destacar também as rupturas que existem, né, ou pelo menos na medida em que pode existir ruptura em história. É muito difícil falar, claro, né, de ruptura em história, porque as coisas não acontecem aí do nada. Mas você tem transformações importantes, por exemplo, no que diz respeito à posse da terra, né, o reconhecimento da propriedade hereditária. A gente tem transformações profundas da reforma agrária, né, nos anos 30, o México vai passar por uma reforma agrária gigantesca, a nacionalização, né, das riquezas minerais, do petróleo. Ou seja, o México passa por um processo que é, em vários sentidos, sim, revolucionário. Então, tudo isso para dizer que eu não gostaria, né, que minha tese fosse associada, ou que meus estudos fossem associados, a essa vertente conservadora do revisionismo da Revolução Mexicana. O que eu tento destacar, por outro lado, é que há ali uma continuidade a partir das lógicas do positivismo e do discurso político mexicano, né, discurso político liberal, conservador, positivista, está se formando durante o Porfiriato. Esse discurso que estabelece o princípio da ordem como caminho para se atingir o progresso e um dia a liberdade, está, em vários sentidos, na base dos discursos revolucionários do começo do XX. Curiosamente, vários dos revolucionários do começo do século XX no México não gostam muito do termo revolução. Quando você lê os escritos de Madero ou de outras figuras ali do começo do processo revolucionário, inclusive, é até curioso pensar como tanta gente que diz que revolução é uma coisa ruim está fazendo uma revolução. Porque nesses escritos, eles reforçam muitas vezes o quanto as transformações devem ser, né, feitas de uma maneira ordenada. Bem, não é então de se estranhar que é esse mesmo discurso que vai fornecer o substrato para a formação de um partido oficial e delimita, então, quem é que é o verdadeiro revolucionário e como a transformação vai ser feita. Não é de se estranhar que, na medida em que vai se formando, né, uma elite política da Revolução, se organiza ali um discurso de etapas do futuro revolucionário do México, em que, né, a história mexicana estaria organizada a partir das demandas contraídas nos campos de batalha, mas que só poderiam ser interpretadas por aquela elite política capaz de, a partir de um governo organizado, dentro da lei, sem grandes violências, transformar, né, o México no rumo da ordem e do progresso. Não à toa, né, eu acabei dando o título para a tese de Revolução, Ordem e Progresso. A filosofia positivista acabou, em vários sentidos, associada aos intelectuais do porfiriato. E como o porfiriato foi derrubado e muitos desses intelectuais, né, os científicos, como foram chamados, ficaram associados à noção de uma elite corrupta, se criou um pouco essa noção de que, então, o positivismo, ali, como, né, o ideário principal da intelectualidade mexicana ou da elite mexicana, também morreu. O que eu tentei argumentar foi que não só não morreu, como se tornou, né, como foi reforçado a partir das políticas estabelecidas pelos revolucionários mexicanos. Só para terminar, todo historiador, né, que pensa aí sobre historiografia mexicana está acostumado com uma série de abordagens da historiografia mexicana que a gente reconhece ali como um traço mais positivista, né, da academia mexicana ao longo do século XX. Então me chamou muito a atenção que a gente conseguisse reconhecer tão facilmente nas universidades, na intelectualidade, na historiografia mexicana. O positivismo continua tão forte, sem que a gente percebesse tão claramente que o positivismo, bem, continuou existindo na política mexicana também, como um ideário político. Atribuo essa nossa falta de visão, né, da presença do positivismo mexicano na política ao longo do século XX, como uma dessas armadilhas do discurso revolucionário que apagou, né, essa intelectualidade porfirista, ao mesmo tempo que também vai lidar com o discurso político que herdamos da Guerra Fria, socialista ou não, liberal, capitalista, mas em que parece que o positivismo não existe mais como ideologia. Foi um pouco o caminho aí que eu queria comentar com vocês.
Bom, Pavani, muito obrigado pela sua entrevista, foi ótima, a gente aprendeu muito aí sobre a história do México no século XIX.
Bem, pessoal, eu que agradeço, foi um prazer ter participado e, mais uma vez, quero congratular essa proposta muito, muito interessante do Hora Americana. Vocês estão de parabéns.
O Hora Americana desta semana fica por aqui.
Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
O Hora Americana tem produção de Luiz Cailil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira.
A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante.
Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes.
Neste episódio, utilizamos as canções Tropicales número 3 e Alma e Corazón, de Ernesto Elordui, Vals Poético, de Felipe Villanueva, Sobre las Ollas, de Juventino Rosas, e Cinco de Mayo, de Herb Alpert and the Tijuana Brass.
O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve!